o Porto não desarma. Traz Flori, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. O Bayern de Munique para conseguir levantar na área ao centro e é o controlo.
O Pé de João Pinto tinha mais a mão. Bem-vindos aqui ao rescaldo da segunda eliminatória da Taça de Portugal, segunda eliminatória para nós. Não sei qual é que é para a Taça de Portugal em si, acho que é para aí a quarta vitória por 3-0 em Mafra. Jogo que vamos então fazer aqui o rescaldo. Hoje vou começar por ti, Pix, e pelo 11, mais que os numerozinhos que tens aí apontados nas nossas apostas. Salientar saídas de três pedras mais ou menos basilares, PP, Uribe e Taremi, do 11. Apenas fica certo, Diogo não conta por ser esperado, né? Digamos assim,
mas é basilar,
certo, é. Não, mas pronto, daquilo que estávamos a contar, esses três mais, seria mais o Otávio, digamos assim, foram os que rodaram. Esperavas assim tantos, digamos assim, tendo o Otávio, sim. Não, não estou a dizer de acordo com o... Já não me lembro o que é que
me deste. Mas eu lembro. Olha, por alguma razão eu aponto. Não, opa, normal, né? Só errei dois. E porque meti Bruno Costa em vez de Eustáquio. Porque quis repetir o meio campo de Nadia. E o Martínez na vez do Evanilson. Errei esses dois só. Portanto, pareceu-me uma equipe perfeitamente aceitável. Agora, muito cagões bem. Como vocês... Não, como vocês não, estou a exagerar. Cagões é como tu, Lamas. Querias meter o Uribe na vez de Gruitos, querias meter o Taremi na vez de Namazo. Tu, enfim, ainda querias o Rodrigo em vez de João Mário. Mas isso, pronto, já era mais também, não sei.
No meio campo troquei. Ele rodou o Uribe pelo Gruitos. E deixou o Eustáquio e eu tenho dito Bruno Costa, acho que
tu mantinhas o Otávio e Bruno Costa. O Prata queria o cara.
Não. Sim, mas não era isso que estava a dizer. Eu troquei, eu foi Bruno Costa e Uribe, e ele trocou, e ele foi Gruites e Eustáquio. Ou seja, manteve o Eustáquio e rodou o Uribe. Não sei se falhei logo os dois.
E queria o André Franco na vez do Otávio. Embora o Prata quisesse o Carmo na vez do Fábio Cardoso, atenção.
Portanto, mas então quem é que foi o único a meter o Otávio? Fui só eu?
Não, fui eu. Só falhei dois, pá. Só falhei dois, filho. Não esquece isso aqui.
Muito bem, fortíssimo.
Só falhei dois e nem valia a pena estar a... Eu não, está que não posso dizer nada, que ele teve bem, né? Na primeira parte faz golo. Do Martínez, acho que, coitado, né? Podia jogar titular. Mas pronto.
Eu fui o que falei mais, né?
Não é? Não, fui eu desta vez, fui eu.
Não. Ok. Surpreendente.
É isso também. Sem dúvida.
É que eu resolvi poupar toda a gente, era tipo um statement, era toda a gente menos o Wendel, não é? Era mesmo para ver se já se sabia que não ia ser bem assim.
Sim, perder nas cenas centrais que temos nós, dissemos que era para manter as colinas.
Certo, mas eu queria era mesmo poupar o Fábio, que ainda chegará a muitos jogos.
Mas eu acho, que era... do Pepe, ter que regressar, não sei.
Ah, vai regressar também só graças ao Pepe ao Mundial, se for isso.
Vai ao terceiro jogo do Mundial.
Então é com o jeitinho. Mas eu, claro que agora depois do jogo ter decorrido, é fácil falar, não é? Mas lá está, isto também, nós estamos aqui a dar o nosso prognóstico para o 11, também serve para isto, não é? Para não estarmos só a falar de cor, porque às vezes acontece, não é? Nós damos o 11, até bate muito certo com aquilo que é as opções do Conceição, depois corre mal. E o que é que vamos fazer a seguir? Só se rasgarmos nos jogadores, não é? Porque no 11, pronto, lá está. A ideia, pelo menos, que tínhamos, bateu mais ou menos certo, se calhar com a ideia que a equipa técnica também decide para o jogo. Pá, e aqui pareceu-me um bocadinho isso, ou que tudo bem que o Mafra é mais forte que o Anadia. De qualquer das formas, eu acho que poderia passar muito por aquilo que já se tinha passado no jogo da eliminatória anterior. Não, acabou por não existir, se calhar, tanta rotatividade, não sei, porque mantendo o Soustáquio em vez do Bruno Costa, pronto, não é? já dá se calhar outra segurança ali ao meio campo. Evan Nielsen pelo Martínez, são jogadores diferentes, não é? são dois avançados, mas acabam por ser dois jogadores diferentes. Talvez analisando a equipa do Mafra, a equipa técnica entendeu que se calhar precisavam de um jogador se calhar ali com mais posse de bola, se calhar que segurasse melhor o jogo, do que provavelmente outro que procura muito mais o espaço, não é? Muito mais repentino e muito mais de olhar para de olhos na baliza, pá, totalmente diferente. Portanto, fora isso, pronto, acho que coincidiu um bocadinho muito com aquilo que era a ideia de jogo. Já tinha sido eliminatória anterior, pá, foi também nesta, correu tudo muito bem, tornámos a marcar bastante cedo na partida, portanto acho que foi um jogo tranquilo, um jogo tranquilo de ver, como se espera nesta fase e perante estes adversários na Taça de Portugal, quando encarados com seriedade, portanto pareceu um pacífico, fiquei contente.
Prata, estar naquela cena de Conceição ter um jogador por dois jogadores por posição, digamos assim, não é? Temos falado aqui nos últimos episódios, Namazo claramente é o substituto de Taremi, é o único substituto de Taremi, e o outro Bitaite, depois que obviamente comentei o 11 e o que tiveres para dizer, João Mário quase o tempo inteiro, foi mesmo o tempo inteiro, para ganhar minutos, para ganhar pernas, será que vai ser ele o titular no Bessa? Eram essas duas notas.
Vou apostar nele, portanto é sinal que não vai ser titular no Bessa. Sim, as duas coisas. Acho que de facto eu já tinha essa ideia, porque pelo que conheço do Namazo, que acho que nem fez um jogo nada especial, mas ele entrou, eu pensava mais nele como capaz de fazer fazer aquele médio e avançado ao mesmo tempo. Mas hoje, como jogamos com três na frente, ele foi a referência do meio, portanto, até nisso replicou a variante tática do Conceição com o Taremi, não é? Ultimamente, quando jogamos com três na frente, e houve alguns jogos assim, eu lembro de Bruges, por exemplo, os três mais pelo meio, sendo que o Galeno sempre te embolou um bocado mais pela ala, mas por exemplo é Taremi no meio e Evan Nielsen sobre a direita no ataque, e hoje também repetiu-se, e até nessa variante o Loader entra no lugar de Taremi, portanto é claramente uma prova de que se está a cozinhar ali um novo Taremi. Vamos ver se ele tem estaleca, porque não, o Taremi, sobretudo o rendimento dele nesta época, está a deixar uma algo difícil de replicar, não é? Não é fácil ter a influência que o Taremi tem na equipa. Pronto, e relativamente ao João Mário, hoje eu também dei que ele entrou um bocadinho mal no jogo, mas foi crescendo no jogo, e depois já se viu o João Mário, que é o nosso lateral e ala, que vai mais vezes à linha, que dribla, que parte mais para o drible sobre o defesa contrário, muito mais até com o PP, que também tem essa capacidade. Portanto, é um jogador ali diferente dos outros dois, sobretudo ofensivamente. Acho que ofensivamente é uma arma importante, muito para os jogos em casa, sobretudo, e espero que se recupere o João Mário para a titularidade. Pá, já nem penso que seja nos jogos todos, porque aí era o meu interesse de ter o Pepe mais à frente, mas há
determinados... Este agora é muita barulheira, fica só com essa nota.
Mas há determinados jogos em que sobretudo, eu estou a pensar sobretudo nos jogos em casa, contra estes espaços de Ferreira e não sei o que é, em que um lateral como o João Mário pode ser muito, muito útil, e pronto, ainda bem que ele voltou, acho que não vai voltar já no Bessa, mas na retoma, e agora com os jogos da Taça da Liga, poderá ser que ainda ganhe mais momento, e espero que seja uma solução para o resto da temporada, algo que nesta primeira fase desiludiu bastante. Mas só mais uma coisa, o Conceição também foi bastante não sei até que ponto o Lamas foi demasiado conservador, mas adivinhou que o Conceição também ia ser bem conservador. Não sei se o Pich, porque o Pich também acabou por mudar um bocado, mudou o meio campo todo e não sei o quê. O Lamas sempre pôs os titulares quase todos, e o Conceição mudou um gajo por zona, não é? Mudou um gajo no meio campo dos titulares.
Não mudei nada no meio campo todo, meu. Tu até disseste isso no episódio anterior, bastou deixar Otávio. Deixas Otávio.
Tens razão.
E na defesa só mudou um ao contrário,
pronto. Exatamente. Citaram vocês os dois, mais ou menos, da mesma forma. Foram ambos conservadores como a Conceição. Eu não estava atento à primeira fase do episódio 2, por isso já estou a dizer as neiras. Mas estava aqui a trocar umas mensagens. Mas
espero que valham a pena.
Hã?
Espero que valham a pena, ao menos.
Vão ser os teus episódios familiares, é isso?
Não vale a pena. Enfim, mas a questão é de conservadorismo. Opa, para vocês não foi surpreendente, para mim é, porque eu estou um bocado preocupado com o jogo do Bessa, porque o Porto este ano, os jogos fora no campeonato têm sido bastante problemáticos, e nós já não podemos deixar. Então eu queria muito poupar estes gajos importantes, por exemplo. Queria muito que o Otávio nem sequer tivesse chegado à segunda parte, esse tipo de coisas. Queria que nem o PP nem tivesse entrado, por exemplo, como o Taremi não entrou. Queria, por exemplo, que o Fábio Cardoso, que vai ser titular nesse jogo e que tem jogado consecutivamente, que também descansasse, por exemplo. Era esse tipo de coisas que eu queria, e não vi isso. E vi o Conceição muito conservador. Opa, respeitou o Mafra e não consigo dizer que está errado, porque o jogo foi 3-0, mas na primeira parte ainda teve ali complicadito.
Vamos lá a esse lance. Pronto, eu não concordo na totalidade, o que estás a dizer, na questão do total conservadorismo. Acho que até rolou bastante. Pronto, temos essa piada relativamente ao Otávio, mas é Otávio e Evan Nilsson. Na defesa não me choca tanto ele mexer ou não mexer, não é? Porque acho que é uma questão de rotina, se acho que é diferente.
Caramba, a posição.
Está bem, mas estás-me a dizer, e foi a primeira pergunta que eu fiz, e fiz ao Pires, foi exatamente a questão de ter rodado pedras muito importantes, que ele nem sempre roda, ou seja, PP, Taremi e Uribe. Em particular, Uribe, por exemplo. Pensei que ele não o iria tirar, por daí ter dito. Ou seja, rodou. até acho que ele não foi assim tão conservador como isso.
Rodou a baliza, rodou um gajo na defesa, rodou um gajo no meio-campo, e rodou um gajo na frente. Não é conservador, são três, então são quatro gajos, eu sei, mas o guarda-redes já tens de garantido que ia mudar.
Pá, os centrais, para mim, não é crítico, sinceramente. É uma posição relativamente diferente, acho eu, e o defesa esquerdo tinha que jogar, e portanto sim, tens o Otávio, está aqui o Evanilson, foram os que ficaram.
Está bem, pá, discorda à vontade de mim, mas eu disse,
pronto,
isso mudou um gajo por posição. O que tu podes dizer é que achas que isso não é conservador? Pá, tudo bem, não concordo, de facto. Aí mesmo não concordamos mesmo. Porque nestes jogos, o jogo com uma equipa de segunda liga, opa, podíamos brincar mais com o 11, digo eu, sei lá. Pá, mas tudo bem. Sobretudo, opa, acho como sobretudo a questão do, por exemplo, do Martínez. Que é o 12º jogador, não é? E não aproveitar para o meter, achei estranho mesmo. Acho que mesmo eu está aqui, conseguias trocar bem.
Pronto, então eu vou refazer o que estava a dizer. Ele normalmente, quando roda essas peças, a principal costuma ficar, e desta vez ficaram secundárias, digamos assim. Ou seja, tu olhas para um Galeno como algo mais substituível, tu olhas para um Stack como algo mais substituível, tu olhas para um próprio Evan Nilsson como algo substituível. Percebes? Normalmente são essas pedras que saem e não os principais. E hoje eu estou pelos principais.
Estás a pensar sobretudo no Uribe e no Taremi, eu sei.
E no PP?
E no PP também. Sim. Os três são importantes, de facto têm sido destaques, pá, mas estavam bem calçados os gajos que entraram.
Sim. Vamos aqui ao jogo. O jogo voltou a dar-nos um golo logo no início, com o Marcano a cabecear na sequência do canto e a rir-se ali bastante nos festejos. Da primeira parte temos Não sei se é já a seguir, mas estávamos a falar de João Mário, fica também na retina aquela assistência de João Mário, mas para o gajo do Mafra. Foi uma parte menos boa, mas de facto foi crescendo. Lembro-me depois do lance já na segunda parte de ir à linha e de um bom cruzamento para trás. Já os tais lances à João Mário que estavas a referir. Fiquei um bocadinho assustado com o amarelo ao destaque, logo aos 24 minutos, a pensar que teria que sair, mas até aí era o gajo que me estava a dar mais nas vistas, digamos assim. Ele aparece duas vezes em situações de finalizar, um remate contra um gajo já ali no limite, depois apareceu também uma de cabeça e depois ainda tem um remate de ressaca à entrada da área, à meia volta, até à quarta situação em que finalmente marca o golo depois de uma boa jogada de um grande passo do Otávio. Portanto, estava a ser para mim um jogador mais, mas estava a ver que esse amarelo ia fazer com que ele saísse mais cedo, mas afinal nem saiu assim tão cedo como isso. Temos ainda mais um lance de cabeceamento do Dani Namazo na primeira parte, assim de destaques, e depois tem mais um lance do Galeno, um daqueles lances ali pela direita em que flete para o meio e depois remata, mas o remate saiu rasteiro. Pronto, acho que é basicamente isso. Para eles tem só aqui um remate do PT, que nem sabia que estava lá, confesso, e é basicamente...
Era uma bola do Otávio.
É, posso reler o que está aqui. Pita com um excelente remate, perigo para a baliza de Cláudio Ramos, com a bola a sair pouco
para lá do posto. Eu estou a destacar isso porque já o estou a desqualificar.
Já estamos a pensar no MVP.
Nesse momento anterior ele tinha sofrido uma falta mesmo em frente ao banco do Mafra, que deve ter sido o primeiro momento de irritação do Conceição com o árbitro.
Não, porque ele tinha acabado de dar o amarelo também ao Eustáquio.
Vamos deixar uma parte para esse cabrão, só um como é que é possível um gajo num jogo destes fazer tantas asneiras? Mas só uma coisa que eu há bocado não queria interromper, mas o Marcano riu-se do golo, mas o Marcano ainda não viu na televisão. Quando viu na televisão vai-se rir mais um bocadinho, porque aquilo é inacreditável o que aconteceu em primeiro golo.
Incrível.
Aquilo é completamente sozinho.
Incrível.
Aquilo eu não percebi muito bem, o Pisto se calhar percebe mais destas merdas que eu.
Meio golo é de Fábio Cardoso, meio golo é de Fábio.
É que o Fábio Cardoso levou um gajo com ele, levou o único gajo de referências, marcação a homem, não é? Era o gajo que estava com o Fábio Cardoso. No entanto, estava mal desenhada a zona, não é? Porque não havia ninguém ali. Ou então era zona e o gajo esqueceu-se que era zona e foi atrás de Fábio Cardoso.
É isso, eu acho que foi mais essa. Eu acho que foi mais essa, porque depois os colegas de equipa apontam para o gajo que acompanhou o Fábio Cardoso e disse, olá, tu eras ali, meu, tu tinhas de estar ali. Depois esqueceu-se, ele se calhar estava ali no bate-papo com o Fábio Cardoso, não o quis deixar fugir e foi atrás dele, pá, e ficou ali um buraco tremendo. Claro. Acho que aquilo era para ficar, acho para mim aquilo era ser tudo à zona. Só que o gajo decidiu alterar para a marcação a homem e olha, e foi atrás do Fábio Cardoso. Pá, feito estúpido, pronto, ainda bem. Ainda bem, mas pronto, foi engraçado. Pá.
Muito bem. Pronto, e da primeira parte era isso que tinha, pois se quiseres pegar aí mais algum pormenor que te lembres ou queiras destacar, senão também passamos já para a segunda parte e fica já este episódio de 30 minutos.
Sim, o objetivo também é esse, não é? Os 30 minutos, mas eu da primeira parte, e sim, também concordo que tivemos ali um período menos positivo, trememos ali um bocadito, após o primeiro, sim, após o primeiro golo, depois tornámos a reencontrar, tornámos a ter outra vez o controle do jogo, tornámos a ter posse de bola no meio campo adversário, tornámos a fazer triangulações, e até o segundo golo também acabou por vir outra vez com naturalidade, já quando não foi obra do acaso, pareceu-me que já estávamos outra vez por cima no jogo, pareceu-me que já estávamos outra vez com já tínhamos o jogo outra vez controlado, e acabou por acontecer com naturalidade, mas aliás depois nós já tínhamos tido ali montes de oportunidades, não digo escandalosas, mas com um bocadinho mais de qualidade. Tínhamos feito o golo, pá, por exemplo o Galeno, estou-me a lembrar do Galeno, em que há uma que é ele próprio que constrói bem para o meio e remata, mas fraco, não fez o arco, portanto a bola nem levantou, mas aquela jogada estudada do canto, em que depois o Otávio torno a devolver a bola para o Galeno, já está numa posição muito boa para pelo menos fazer muito melhor, definir muito melhor. E aí pareceu-me que não tinha só que chutar à baliza, podia também passar ao lado, porque parecia-me que tínhamos ali mais duas opções para no coração da área fazer golo. E aí o Galeno não conseguiu resolver da melhor forma. E depois o gol parou, lá está, se eu jogo com naturalidade e portanto não, lá está, acho que foi pacífico a primeira parte. A segunda parte deixo para o Prata, que eu depois, como também tive que deitar os meninos ao início, olha, cheguei no preciso momento em que o Conceição estava a ser expulso, ainda puxei atrás para ver a história toda e apanhou-me aí.
Mas pronto, vamos deixar essa parte para o Prata, que já percebi que tem ali um textinho preparado para o senhor Malheiro. Da segunda parte, tem aqui aos 46 minutos o Anderson Heleno com uma bela jogada individual, o remate de pé esquerdo do extremo passou a arrasar o posto, que belo momento do brasileiro. Tem o lance do Mafra, Diogo, eu perdi aqui a situação. E perdi mesmo. Mas pronto, é um intervalo do Eustáquio, que sai logo de seguida, ainda leva na cabeça, e grande defesa do Cláudio Ramos. Nesse momento, um momento se calhar importante, poderia ser o 2-1 para eles. Diogo Almeida perto do gol, mau passo de destaque com o Cláudio Ramos a negar o gol ao avançado. Temos depois as substituições, aos 60 minutos, Evanilson, Tony Martínez para o lugar de Evanilson e Uribe para o lugar de Eustáquio. Penso que também com esta substituição houve ali um reajustar da consistência naquele meio campo, porque o Uribe é impressionante. E claro, obviamente salvaguardar o amarelo do Eustáquio e dar-lhe na cabeça pelo mau passe. 63 minutos, Marcano cabeceou para a grande defesa de Renan. Esta é uma grande jogada. Por acaso já tínhamos recebido até aqui um comentário para retirarmos o passe do Wendel para os momentos que não aparecem no resumo, mas este aparece claramente no resumo, porque é uma jogada muito bem conseguida. Depois Marcano na cara do guarda-redes para a defesa do homem. Depois disto, teve o lance então da expulsão, estou a ver o que é que aparece aqui, Pité aos 71 minutos ganhou nas alturas, mas o cabeceamento saiu sem direção, e aos 73 o golo de Galeno. Portanto, antes disto há então a situação do vermelho, penso que é antes do golo do Galeno, mas não apanhei aqui. Sim. Boa jogada do Porto, com Tony Martínez a acertar no posto e Galeno na recarga a fuzilar a rede Renan. Eu neste lance estranhei o Galeno ir lá, porque eu se calhar tinha ido com medo. E o moço foi lá, meteu o pé, porque estava ali sujeito a levar um bom cacete. Aos 75, PP no lugar de Dani Namazo, ou seja, temos se calhar aqui outra opção para o lugar de Taremi, mais ou menos, mas seria isso. 78, Otávio rematou em jeito, mas muito por cima, aqui também foi um pormenor interessante do Otávio, quando ali a roda com a bola à volta de um beijo. 81 minutos, as substituições que faltam, Gonçalo Borges para o lugar de Anderson Galeno e Bruno Costa para o lugar de Otávio. Lá está aquela questão de homem por homem, e neste caso Bruno Costa no lugar de Otávio. Aos 83, só aqui a nota para aquele amarelo do Fábio Cardoso, mas estou a gostar da atitude do gajo, estou a gostar. Mais um pormenor que é interessante, é aqueles centrais que eu curto. E por estar do nosso lance, houve uma discussão com a primeira dar uma peitada no guarda-redes, depois uma discussão com o capitão dos gajos, que também tirar de esforço. E pronto. E é isto, acho que não tem aqui mais nenhum lance. 90 minutos, Mafra, Lucas Silva, rematou rasteiro e à figura de Cláudio Ramos. Pode faltar aqui alguma coisa, mas os principais lances são aqui. Prata, ia passar a bola, então se calhar não soube falar da segunda parte, mas se quiseres então meter aqui o que se está a falar, porque neste pós-jogo e aqui pelas televisões só se fala da expulsão do Conceição. Mas tens mais coisas para falar. Um bocadinho com o pé por cima dos gajos do Mafra e sempre a andar, digo eu.
Essa última frase que tu disseste, pelo menos apareceu-me aqui cortada, portanto, eu a segunda, mas acho que o que disseste foi que a segunda parte eu acho que tivemos mais por cima no jogo até do que sobretudo na primeira. O jogo esteve completamente controlado, a única exceção foi essa questão essa paragem de cérebro do Eustáquio, que pronto. Isto já começa a ser as paragens de cérebro do Eustáquio também, eu não sei se temos que ter medo delas como temos medo da brutalidade do Brites, não é? Mas vamos acreditar que não. mas até porque ele teve bem no resto do jogo, foi o único, aliás, se não fosse esse passe também, se calhar pensava nele para MVP, talvez. Mas eu acho que a segunda parte foi um bocadinho mais controlada da nossa parte, fomos criando perigo paulatinamente, o adversário foi caindo no jogo, desmoralizando. Pronto, não vi ali, não vejo ali nada de registro. O PP entrou, mas trocou ali, porque o Martínez ficou mesmo no meio, não é? Aí o Martínez ficou no meio e o PP ficou mais sobre a direita. Portanto, não sei se é exatamente a mesma posição, porque quando o Martínez entra, o Loder ainda estava em campo, não é? E, portanto, o Loder no meio e o Martínez mais sobre a direita. Portanto, aí houve acho que houve essa trocazita. Mas...
Eu estava a passar a palavra, pensei que devias falar da questão do Malheiro e da expulsão da Conceição, que era o facto que estava a dizer mais relevante da segunda parte. Pronto, mas tens esse momento do Mafra, que se faz 2-1, poderia ser diferente. Não fazendo, depois o jogo...
Mas é uma exceção na segunda parte. Pronto, acho que o jogo foi bem conseguido da nossa parte, não permitir ao adversário que o adversário cresça no jogo. E nós, todos nos lembramos do que tem sido esta Taça de Portugal, até para a melhor equipa do mundo de arredores, que subiu lixada para ganhar uma equipa da Liga 3. E porque os deixou crescer no jogo, nós hoje não demos essa validade, poderíamos ter dado se... Se esse lance do Eustáquio não tivéssemos lá o Cláudio Ramos. Portanto, é uma exceção à regra que a equipa praticou durante o jogo. E relativamente ao Malheiro, quero dizer, o Curto é muito, muito fraco, e cai este tipo de decisões, cai no ridículo. Pá, é daquelas coisas que é a única coisa que as pessoas se vão lembrar deste jogo. Ah, vocês lembram-se quando o Malheiro expulsou o Conceição por dar um chute na bola? É? Vai ser isso, porque não vamos mais lembrar de nada deste jogo. Apenas a cavalgadura do árbitro, que enfim, é muito, muito fraco.
Muito. Isso eu sei que também querias. E passava para isso, que eu sei que eu queria falar desta expulsão também, há um bocado parecia-me que podia-se explicar melhor isso, não sei se ainda foi em off. Mas eu também estava a dizer, e tu disseste que não tinhas percebido algo do que eu tinha dito. O que eu estava a dizer é que os gajos do Mafra estavam a jogar muito com o pé por cima, ou seja, muitas faltas, e o amarelo que surgiu foi só para o Eustáquio, e acho que o critério não foi o mesmo na primeira parte, e pronto, era isso que estava a reforçar, antes de chegarmos então depois àquela expulsão.
Eu acho que até no intervalo, não sei para quem é que a Conceição estava a referir, não sei se era para o Otávio ou para o Marcano, em que ele próprio já estava, vai lá na direção do ar dizer que para sair de lá, para que não vale a pena falar, para nem sequer ligar ao árbitro. Portanto, já se notava ali um certo momento de tensão entre o Conceição e o árbitro. E eu acho que o árbitro... Eu tenho uma visão, não sei se me vou repetir, porque para excitações, estar lá de cabeça quente, para isso chegam lá os jogadores. São eles que estão ali a correr feito tolos, são eles que têm que andar atrás de uma bola, são eles que têm que cumprir estratégias, ordens de treinador, tudo e mais alguma coisa. Pá, normalmente são eles que têm que estar ali de cabeça quente, apesar de obrigatoriamente também... terem que manter a cabeça fria. Mas para lá, um árbitro tem que ter esse bom senso. Aliás, até acho que é uma das leis, não é? É o chamado bom senso ou algo assim do género. Se um árbitro não consegue manter a cabeça fria. Se um árbitro não consegue manter a cabeça fria, não pode ser juiz, pá. Não pode ser juiz numa partida. Se ele age por impulso, porque ele ter mostrado um cartão vermelho no meio do campo, ou Conceição, agir por impulso num jogo em que estava tranquilíssimo, um jogo sem grandes casos, tomar uma atitude daquelas, atenção que eu também não quero desculpar o Conceição, porque ele também, se o jogo também estava tranquilo para o ar, também devia estar tranquilo para ele, também não tinha que pontapear a bola. Pá, mas sim, toda a gente sabe que o pontapear a bola é um cartão amarelo, pá.
É isso, e aquilo, vamos imaginar que, eu por acaso sou bem capaz dessas coisas, fazer demonstrações de irritação que são teatro, tipo, para tentar obter reação. Até nos nossos jogos de segunda-feira tento várias vezes isso. Eu estou-me a cagar qual é o resultado do nosso jogo a segunda-feira e às vezes reclamo coisas, estás a ver? É esse tipo de teatro que o Conceição pode fazer, não é? Pá, uma falta em cima da área, uma falta claríssima que toda a gente no estádio viu e ele não marca. O Conceição faz ali aquele teatrinho, leva amarelo, mas demonstra que está chateado com a exibição do árbitro, não é? Nem precisa estar mesmo descontrolado, até porque ele não parecia estar descontrolado, nem quando lhe deram o vermelho, não é? Que está para fúrio, a reação dele é tipo a perguntar, então, o que é que eu fiz, não é? Fiz o suficiente para ser vermelho?
Sim, fez questão de não sair até ele explicar o que é que ele tinha feito. E não ficou convencido, porque aparentemente ele deve ter dito, isto é, são as minhas deduções, obviamente que não temos dados, mas deve ter dito que ele, além daquilo, deve ter insultado, porque lá pensou não poderia expulsar só por chutar a bola, não é? Por isso é que ainda por cima, agora com a questão de haver cartões para os bancos, essa situação não é limite, ou seja, se tens ainda por cima um critério disciplinar intermédio, aquela situação é para esse critério disciplinar intermédio, e então ele deve ter dito, olha, disseste isto, e ele, mas eu não disse isso, e até o rosto estava a queimar, pareceu-me, isto é tudo especulação, pareceu-me que estava a queimar outro gajo, que é uma cena também tradicional que se faz no... nos bancos de futebol. Ah não, fui aquele que disse, etc. Expulsou um gajo que não interessa. Porque o Arthur vai lá, e é que disse não sei o quê. Pronto. E ele parecia que estava a acusar outro gajo do que ele estava a dizer que ele tinha dito.
E fica clara a sensação que chegou ali um momento em que parecia que até o Arthur, tipo, já fiz merda, precipitei-me. Não é? Para ficar naquela e que os jogadores estavam assim com as mãos na cabeça, tipo, este já é maluco e tal. E até para a forma como o Sérgio Conceição depois até saiu, eu nem sei se parece que até ficou ali na ideia, tipo, opá, olha, agora não posso fazer nada, mas no relatório, não sei o que é que vou escrever. Porque a minha dúvida agora é, porque eu já ouvi duas leituras sobre isto, é, a partir do momento em que lavas vermelho, tens que cumprir um jogo. A partir do momento em que lavas vermelho, vais ter que cobrir. Outra coisa é, vais ter que esperar pelo relatório do árbitro, para saber se realmente este vermelho te obriga a estar fora do banco no Bessa ou não, tendo em conta que são competições diferentes. Opa, foi o, acho que quem disse isto até foi o Pedro Henriques que disse esta situação e que ele disse claramente que a expulsão é forçadíssima, que não era para isso, não era para tanto e que um amarelo era perfeitamente...
Claro. Não há nenhum jogador que seja expulso por uma situação destas.
É isso,
a não
é
ser
isso,
que
é
chute
incrível.
Contra a cara de alguém, não é?
É incrível. Aliás, eu disse, vocês sabem que é aquilo que eu vos disse nas mensagens, mal aconteceu isto, não é? Eu disse, isto já é perseguição ao Conceição. E foi precisamente esse termo que o Porto, porque o Porto pelo visto não falou, não é? Nós estávamos certo. À espera, não é? Nós estávamos à espera que o Vítor Bruno demorou, nós começámos a gravar, mas pelo menos acho que ninguém falou no Porto e só houve agora aqui uma comunicação no, pá, nas redes sociais, pá, não sei. Não, acho que não foi o J. Marques, sequer foi mesmo, pá, não sei, mas
eu acho já vi esse.
Foi? Pá, mas aquilo que disseram é que de facto também utilizaram esse termo, perseguição. Porque lá está, ele aqui está a pagar pelo feitio dele. É a única explicação que se entende para o anjo do nada, através de um impulso, decide a meio do campo dar um vermelho. Pá, quando isto aqui é, tu aproximas-te da pessoa, até isolas. Seja o jogador, seja o diretor, seja o treinador, isolas para tu teres a certeza que é para essa pessoa que é o vermelho e por isso é que tens que tomar essa atitude, é afastas o jogador da confusão ou assim do género, ou o agente desportivo e dás o vermelho. E ele nem sequer, opa, ele agiu por impulso, ele perdeu a cabeça, o árbitro, e decidiu pronto, dar o vermelho. Opa, pronto. E quem faz isto não serve para juiz, não pode servir para juiz, não tem personalidade para ser juiz, não tem capacidade. Portanto, é um erro, pronto, clássico.
Essa é a conta que o Jota Marques usa para quando está castigado.
Mas qual é? Portanto, conta mesmo?
Basicamente é ele. É tipo Porto de Comunicação ou Porto Média, é assim uma coisa. Certeza que é isso.
Aquilo é efetivamente. Disse. Mas agora o Porto acabou de postar outra cena que é o Marcano é o terceiro central com mais golos da história do Porto, sabias, Picho?
Li também esse tweet. Sim, primeiro é o Zé Carlos, não é?
É, está igual, acho que é Zé Carlos e Jorge Costa com 25. E ele com 24.
Acho que o primeiro tinha mais um e o segundo e o terceiro estavam empatados, mas sim, é, vai dar para ser 25, 24, 24, assim é uma coisa. Sim.
Pareceu 25, 25, 24, mas posso ter visto o mal e agora estava para o paradão da outra comunicação, do outro Twitter, não, do Porto Média Comunicação. Mas vamos então ao MVP, né? Já falámos aqui um bocadinho, olha, já encontrei. Porto Média, Aldo Medalheiro não viu falta clara perigosa para a integridade física de Gruitos, mas depois mostrou o cartão vermelho de Sérgio por pontapé, uma bola que não estava em jogo. Em Portugal tira-se dos jogos os bons e mantém-se os maus. E isto chama-se perseguição. O tal termo que estavas a dizer.
É isso.
Pronto. MVP, Prato.
Não sei.
É, hoje está difícil. Ah, bicho, queres abordar isso?
O MVP?
Sim, eu posso começar, eu até tinha a cena do destaque, tal como a Prata estava a dizer, pela questão da entrada forte do tipo, e como narrei há bocado, ele tem quatro lances antes de fazermos o segundo golo, e por isso estava-me a merecer, estava em todo lado, estava a aparecer e estava a gostar bastante. A questão do amarelo e a questão de ter posto quase Mafra novamente em jogo, digamos assim, faz com que seja desclassificado, que é o termo que muito o Prato utiliza. Por isso teria que sobrar para outros. Sobrando para outros, indo aos golos, e se calhar o Marcan tem duas questões. A questão do guarda-redes, do Cláudio Ramos, porque destacou-se também pela questão dos pés. A pessoa está habituada ao Diogo Costa. E agora já precisa de um guarda-redes assim. O estilo do jogo do Porto, e já tínhamos falado um bocado disto quando foi contra o Anadia, o estilo do jogo do Porto, dos defesas, do virar para trás e jogar para o guarda-redes, já faz parte do nosso estilo de jogo. E ele, do que nós temos visto, que tem sido só estes jogos, tem-se adaptado muito bem, tem jogado bem, que os pés podem não ser tão bom, então há um passe para alguém, já depois do meio campo, diretamente, do lado direito, na segunda parte, não me estou a lembrar de quem, mas mete lá a bola com uma qualidade muito boa. Para o Gonçalo, uma transição muito, muito boa, jogou muitas vezes no meio nos pés do Gruitch e o Gruitch voltou a devolver, portanto gostei muito mais, e depois tem esse momento decisivo que é essa defesa do lance que o Estaque mete a bola no avançado deles. O Marcano, porque marca o primeiro gol, porque vem nesta espiral de tipo roubou a titularidade, tem jogado bem e está no quase segundo golo, apesar dele só finalizar a jogada. Se tivesse sido esse, acho que ia ser mesmo Marcano. Portanto, eu vou dar ao Marcano terceiro golo.
Quase terceiro, sim.
É o terceiro golo, quase terceiro golo. Portanto, vou dar ao Marcano por isso. E pronto. Fixo.
Eu também. Mas está, eu pensava também que ia ser mais fácil, mas depois também fomos classificando e fomos encurtando.
O Otávio Prata também quer tirar porque fez a assistência, mas depois também fez a passo para outro gajo.
Sim, não precisa, nestes jogos não precisa também de receber isso. Eu vou destacar o Wendel, o Marcano também já falaste, o Wendel também, também acho que até que ele passa açucarado, até também digno de registro. Cláudio Ramos também exibiu-se a bom nível, pronto, para quem não é referência ou não é aposta habitual, é sempre complicado e tornou a responder bem. Mas vou, apesar de algumas decisões não terem sido as melhores, e já que estamos a desclassificar os outros, porque a minha até me apetecia dar ao Eustáquio, vou dar ao Galeno, já que também está num dos golos, e queria também várias jogadas de perigo do lado direito. Vou, portanto, dar o MVP a Galeno.
Estás a dizer ao Prata para escolher entre o Galeno e o Marcano? É fácil, escolhe o Marcano, só porque não detesta o homem.
Sim, entre esses dois prefiro dar ao Marcano.
Mas? Só... Diz lá o mas.
Não, dou ao Marcano, não estou com grandes coisas. Pensei também no Wendel, que o Pich fala, mas houve ali algumas alturas e pareceu que ele estava muito tolo, fora da posição e assim, mas também gostei do Wendel também.
É, mas tem entrado muito melhor. Já tínhamos destacado isso no último jogo e hoje voltou a estar bem.
Portanto, se o Lamas tivesse votado no Wendel, eu votava no Wendel, só para não termos três diferentes, vou no Marcano. E Mas só uma outra chamada de atenção para o Grujic, que eu acho que esteve bem. No entanto, eu nunca o escolheria, porque achei que ele esteve muito comedido a meter o pezinho. Eu acho que ele hoje estava com receio de ver amarelos. Não sei, está a dura dos últimos jogos, ter estar sempre com...
Muito bem. Pronto, vamos ler aqui os comentários do pessoal, que chegaram alguns, penso eu, não muita tralha, mas alguns. David Nogueira, meus caros, só pudesse dizer FDP do Malheiro. Da bola tenho gostado bastante do Grujic a 6, dá um claro upgrade na primeira fase de construção. Grande abraço e boa gravação. Fica aqui o comentário do nosso ouvinte assíduo, David Nogueira.
Sim, só uma coisa que ele lembrou e bem, e que eu me esqueci de dizer há pouco, que na altura de trancar o jogo, o Grujic atrás e o Uribe à frente. Já tinha sugerido isso e acho que sim, acho que trancas o jogo mesmo assim. Se é melhor, por exemplo, essa solução no Santa Clara, se calhar não tínhamos feito tanto.
Muito bem. José Miguel Costa, que arbitragem tão fraquinha, de resto, serviços mínimos, destaque Marcano, é um dos nossos defesas mais goleadores de sempre. E até que enfim, que se testou Grujic e Uribe, a 8. Porra, que teimosia. Portanto, vinha de encontro ao que estavas a acabar a dizer, aqui o comentário do José Miguel Costa. E pronto, também os comentários são curtinhos, então os nossos ouvintes também sabem que nós queremos fazer isto em meia hora. Que já vai em 40 minutos, mas pronto, sempre ficou mais curto que o habitual. Ou há notas? Não há notas para o próximo jogo? Há notas para o Bessa?
Há 11.
Há 11. Diz lá então. Prata.
Então, este é o meu 11, que estará bem longe do que o Conceição vai usar, porque eu agora já estou
a usar. Mas já viste o aniversário da Cindy? Se é este fim de semana.
Pois só por aí.
Tu não mais houvesse sempre na mesma altura.
Certo. Mas o outro acho que é mais por esse período. Já não me lembro, mas é mais por aqui.
Sim, é sim, é por esta altura, sim. Não deve ser muito longe desta data. Mas o... Portanto, Diogo, João Mário, Fábio, Marcano. Não vou falar mais do Carmo, não é? já tenho a minha opinião, mas agora não vamos mudar por um jogo, mudar outra vez o titular, não é? Pronto, Marcano, Wendel, tem que ser. Depois Uribe, Eustáquio, Otávio, PP, Evanilson e Taremi.
Ixi, alguma troca?
Sim, troco o João Mário pelo Galeno.
Aí troca o João Mário pelo Galeno? Ok, não, Galeno eu
lateral. Eu aceitava melhor Galeno lateral direito do que o PP, né?
Mas eu vou trocar o João Mário pelo PP. E portanto o Galeno sim, é outro. De resto é
Ok. Okay.
Acho que não. Vamos
sim, ver. Quando troco o João Mário pelo Galeno.
Sim.
Se o Prata preferia, eu tenho direito o Galeno, mas já sabe o que vai acontecer. Ok, tu é o mesmo também, João Marco Galeno. Não temos ninguém castigado, pois não? Ou vamos?
Ah, okay, estamos aqui a controlar o mesmo.
Só o Conceição. Só o Conceição,
né?
Castigado só o Conceição.
É que antes ainda tínhamos o conforto. Pá, sempre que o Vítor Bruno assumiu, ganhou sempre. Tirando a última vez. Foda-se.
É isso. Já foi. Pronto. Está feito.
O pão-nos para sábado.
É isso. Também temos que guardar os assuntos familiares mais para sábado. Hoje não há nada. Ou queres dar alguma coisa do picho?
Eu acho que não. Depois, entretanto, depois do jogo do Bessa vamos ter muito tempo para assuntos familiares, porque assunto não vai haver muito.
Calma, temos jogo logo na sexta-feira a seguir, pronto. Estás a brincar ou não vais dar valor à Taça da Liga? Desta vez é diferente. Ah, pois.
É já na sexta-feira a seguir.
É, vamos continuar a gravar de semana em semana.
Ah, não fazia ideia.
Não sei se semana em semana.
Ah, mas... sim, é 25. Estás a falar de 25. 25, acho.
25, sim.
Contra o Mafra, acho.
Já é, contra o Mafra, precisamente. Ah, mas sim, mas são 15 dias. Pronto, deixa eu dar um prato. Não, temos... sábado. Sim. E depois é sexta a oito. Okay.
Não, não tenho, não tenho razão nada, que eu nem me estava a lembrar da Taça da Liga.
Ah, pronto, mas vai haver a Taça da Liga para nos entretermos.
É verdade,
é. Podemos fazer jogos do Brasil, tem cinco ex-FCP, se quiseres. Cinco? Mas são bastante.
Acho que eu tinha ouvido falar em seis, mas...
Olha, isso é uma coisa para...
Casemiro, Danilo, Alexandre, Alex Telles, Éder Militão, Tiago Silva, Tiago, estás a contar com Tiago Silva?
Não, eu não estou a contar, não, eu não estava a contar, eu tinha lido seis, portanto não, mas não estava a contar coisa, nada, tinha feito as contas.
Há uma coisa interessante para os nossos enviados, os nossos scouts no Brasil, têm que andar com essa merdinha debaixo do braço, não é? Para convencer os meninos. Tipo, sério? Aquele André do Fluminense, essas trutas todas, essa malta, eles para os convencer e mostrar essa lista, que é uma lista que eles vão gostar muito de ver.
Certo, e são muitos, não é? 6, agora são 26, não é? Não são 23?
É, acho que são 26.
6 a 26 é muita gente, mas aqui o Tiago Silva é claramente...
E quem leva o Dani Alves para ter levado o PP.
Certo.
Então, certo.
Incrível.
Pronto, pessoal. Voltamos então a ir para o Derby de Invicto, sábado.
Sábado. Até sábado.
E até lá. Tchau aí.
E Badger pode ter o golo, remate. Golo do Toque do Porto. É jogada genial do Badger. Acho que o Badger merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ter.